Glória a Deus, nosso Deus é bom, né, meus irmãos? E a graça dele tem nos alcançado. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando conosco essa manhã. Amém? Então vamos para a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de, na verdade, de Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 25, tá? Juízes, capítulo 6, verso de número 25. Nós vamos ler alguns versículos dessa passagem. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro, ou boi, que pertence a seu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedras. Depois, pegue o segundo touro, ou o segundo boi, e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi tinha sido oferecido do altar, tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram, passaram ao Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Até aqui. Senhor, tenha misericórdia e fale conosco essa manhã. E o teu nome continue sendo glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem é muito conhecida nossa. Essa passagem é uma passagem que fala de Gideão, um homem de Deus, porém um homem que estava sendo oprimido pelos amalequitas, pelos midianitas, não somente ele, mas todo o seu povo, e eles se escondiam quando a palavra de Deus diz que ele estava malhando trigo no lagar, é porque realmente ele estava escondido. E alguns dizem que ele era covarde, até porque ele reconhece essa questão de que ele era o menor da sua casa, era fraco, a sua família, né? Então ele dá alguns detalhes que a gente começa a entender que ele talvez fosse um cara medroso, um cara covarde. Mas quando a gente para analisar, não era somente ele que estava se escondendo, mas todo o povo, fazendo cavernas, buracos no meio do mato para se esconder, porque eles tinham medo. Eles tinham medo de serem pegos pelos midianitas. Porque tudo que eles plantavam, os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente vinham e tomavam. E isso já fazia o quê? 7 anos que isso vinha acontecendo com o seu povo. Mas isso acontece porque Deus estava permitindo que isso acontecesse, porque o povo estava em idolatria. Só que em um dado momento, o povo de Deus, ele clama ao Senhor, porque já haviam 7 anos que eles estavam sendo oprimidos pelo povo, pelos inimigos, e aí o povo clama ao Senhor. O povo pede socorro ao Senhor. E quando o povo clama ao Senhor e pede socorro ao Senhor e reconhece que precisa de Deus, o Senhor ele atende o seu chamado. O Senhor atende o clamor do seu povo. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E foi isso que Deus fez. Deus ouve a oração daquele povo. Deus olha para aquele povo que já estava ali há 7 anos sendo pressionado pelos inimigos, sendo preso pelos inimigos, tomado pelos inimigos. E Deus manda um profeta dizendo para falar com esse povo. E o profeta do Senhor diz: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem a deuses os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. E aí, por isso, o Senhor permite que o seu povo fique ali, sendo oprimido pelos midianitas. Mas aí o Senhor manda o anjo dele. E o anjo vem e se assenta naquele carvalho que está ali em Ofra. E Gideão estava malhando trigo no lagar. Estava ali trabalhando. E o Senhor chega e fala com Gideão. E fala: o Senhor está com você, homem valente. Nós, hoje, quando a gente lê, a gente para: ah, mas ele é valente, estava se escondendo, malhando trigo no lagar, um lugar que era para amassar uvas. Ele estava malhando trigo ali. Sim, ele estava malhando trigo ali. Porque os inimigos tomavam tudo deles. Ele ia malhar onde? Aonde todos pudessem ver? Não. Um local escondido, onde ninguém pudesse ver. E aonde os inimigos não fossem tomar o alimento dele. Até porque existiam crianças, existiam famílias, e eles precisavam cuidar disso. E por isso ele estava malhando trigo no lagar. E o anjo do Senhor vem e fala: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Talvez quando eu olho para você, quando você olha para mim, talvez você não consiga ver o que está por dentro de mim. Quando eu olho para você, eu não consigo ver o seu coração. Mas o Senhor, ele conhece o meu coração e o seu coração e sabe se você é valente ou não. Porque se Gideão não fosse valente, Deus não chegaria e falava para Gideão: homem valente. Porque senão ele estaria contradizendo a sua palavra. E quando o Senhor, o próprio Senhor aqui fala, que é a presença de Jesus aqui no Antigo Testamento, é uma teofania, ele chega e fala: homem valente. Por quê? Porque ele via algo no Gideão que dizia: esse homem é valente. Esse homem, possivelmente, não está escrito aqui, mas possivelmente foi um homem que protegeu a sua família, foi um homem que protegeu as pessoas que estavam ali. De repente, os midianitas estavam vindo e ele queria ir lá para poder lutar, só que ele sabe que se ele fosse, ele poderia morrer. E talvez um ou outro chegou e segurou: não, Gideão, não vale, não, mas eu não posso ficar aqui nessa situação. Eu não posso ficar aqui assim, mas se você for, você vai morrer, meu filho. E está ele lá malhando trigo no lagar. E eu lendo, eu comecei a pensar: será que ele estava ali pensando: ah, meu Deus, o que, que eu faço? Uma estratégia para poder ir lá e acabar com esses midianitas, porque sozinho eu não consigo. E de repente o Senhor chega e fala assim: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez você esteja passando por uma situação que você mesma não consegue entender como sair dessa situação, mas você tem pensado, você tem tido estratégia, mas a oportunidade ainda não aconteceu. E talvez alguns olham para você e dizem o seguinte: você é um covarde. Você deveria ter tomado outras decisões. Você deveria ter tomado uma outra posição. Mas o Senhor conhece o seu coração e sabe que você é um homem valente. Sabe que você é um homem, uma mulher valente. Que você tem colocado tudo diante do Senhor. Só que as pessoas que estão em volta não conseguem ver isso, mas o Senhor vê. E o Senhor é contigo, mulher valente. E o Senhor é contigo, homem valente. O que você não pode é parar, você precisa continuar. E aí o anjo começa a falar com Gideão: vá nessa força que livrarei Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Ô Gideão, não é você quem vai sozinho. Você pode até ter ficado pensando algumas coisas aqui, mas uma coisa é: você vai, mas você não vai sozinho. Você vai comigo, eu vou estar à frente da batalha, Gideão. Não fique com seu coração preocupado, porque eu estou com você. Talvez você precise, meu irmão, batalhar algumas batalhas, ou guerrear algumas guerras, e talvez hoje você se ache sozinho. Mas não pense que você está sozinho. O Senhor está com você. O Senhor está te orientando. O Senhor está te guiando. O Senhor está te fortalecendo. Nesse momento é o momento do processo. E nesse processo o Senhor, Ele está te forjando. Mas pastor, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Quando Gideão estava aqui, possivelmente ele pensava, o que vai acontecer? Eu não sei. Mulher, o que vai acontecer? Eu não sei. Fulano, o que vai acontecer? Eu não sei. Pai, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas o Senhor estava lá dizendo, mas eu sei. Eu sei o que vai acontecer. Só me obedeça. E Gideão começa, mas meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. E talvez você comece a dar desculpas, a colocar algumas situações que você vê, mas você não pode ser guiado pelo que você está vendo, meu irmão, minha irmã. Você precisa ser guiado por aquele que você crê, por aquele que pode tirar você dessa situação, por aquele que pode destruir os seus inimigos. É nele que você precisa se apegar. Mas eu sou menor, minha família é mais fraca. E aí o Senhor fala, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Já que eu estou ao seu lado, essa situação vai mudar, esse deserto vai passar, ainda que você esteja passando por essa situação, isso tudo vai passar porque eu estou com você. Você não está sozinho nessa batalha. O interessante é que quando Gideão começa a trazer as desculpas, Deus vem com uma palavra de ânimo. Quando Gideão vem falando que não dá, que não pode, Deus vem, anima ele, fala, Gideão, você é valente, Gideão, você é forte, Gideão, não estou com você, Gideão. Porque os pensamentos começam. Mas eles já estão há 7 anos fazendo isso com a gente. A gente já está sofrendo durante 7 anos. E nada acontece. E os nossos pais que falavam que o Senhor é conosco. Como assim o Senhor é comigo? Como assim eu vou ganhar? Porque os nossos pais falavam que o Senhor fazia maravilhas. Só que a gente não tem visto isso. Pelo menos 7 anos que eles não veem isso. Possivelmente até mais. Porque o seu pai já tinha um ídolo dentro de casa. Como eu vou colocar um ídolo dentro da minha casa, sabendo que eu sirvo ao Senhor? Se eu sirvo ao Senhor, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu falo com o Senhor diariamente, eu não vou colocar ídolo dentro da minha casa. O meu ídolo precisa ser o Senhor. Só que dentro da casa de Gideão tinha um ídolo. E o Senhor continua falando com Gideão. E o Senhor continua trabalhando ali na mente de Gideão, para que Gideão pudesse entender. E aí ele fala, mas Senhor, se o Senhor for comigo realmente, faz o seguinte, me aguarda aqui, que eu vou lá dentro de casa rapidinho preparar uma oferta para o Senhor. E aí o Senhor fala assim, tudo bem, Gideão, vai lá, eu vou ficar te esperando aqui. Eu vou ficar te aguardando aqui. E Gideão corre e vai lá. E Gideão vai lá e pega um cabrito e prepara o cabrito. E vai lá e prepara o pão, pega a farinha e faz pão aí. E começou a fazer pão. Depois ele pega um caldo e faz um caldo. E tal, e pega tudo isso e leva para o anjo do Senhor. E fala aqui, Senhor, eu trouxe isso para o Senhor. Ele volta. E ele está ali. Aí o anjo fala assim, olha só, bota isso tudo na pedra aí. Põe na rocha aí. Ele pega o cabrito, pega tudo, bota lá na rocha. E aí o Senhor faz com que aquela pedra comece a pegar fogo. E consumiu tudo. Consome. E Gideão olha e fala, meu Deus. Meu pai. Era o anjo do Senhor. Porque ele consome tudo e de repente desaparece. Só que Gideão tinha ido lá preparar o cabrito. Só que tinha um boi do lado, de 7 anos. Mas ele pega aí o cabrito. O Senhor pediu alguma coisa? O Senhor pediu cabrito, o Senhor pediu pão, o Senhor pediu alguma oferta? Não, o Senhor só foi lá para poder ganhar a batalha, para poder livrar o povo de Israel dos midianitas. E Gideão corre lá e fala, não, eu vou trazer uma oferta para o Senhor. E leva uma oferta para o Senhor. E aí o Senhor desaparece. Só que aí de repente o Senhor aparece novamente. Aí o Senhor aparece e começa uma nova história. Porque ele consome tudo aquilo, ele sai da presença de Gideão, Gideão se desespera e fala, eu vou morrer, Eu vou morrer porque eu vi o Senhor face a face. Eu vi o anjo do Senhor face a face. E ele começa a temer. Ai de mim! Mas aí o Senhor aparece novamente e diz o seguinte: que a paz esteja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Não fica agoniado, não. Não fica aí angustiado, não. Não entra nesse processo, não, porque eu estou contigo. E ele aparece novamente para Gideão: você não vai morrer, não. Paz esteja com você. Vocês lembram quando Jesus foi assunto aos céus? Quando foi assunto aos céus, não, quando morreu e ressuscitou? Antes de ser assunto aos céus, os discípulos estavam todos trancados em uma casa, não foi isso? Todos num cômodo ali, desesperados, com medo. Só que aí o Senhor, ele chega diante dos discípulos, ele entra sem abrir as portas, porque ali ele já estava com o corpo glorificado, ele entra e diz: paz seja convosco. E quando eu comecei a ler isso, eu comecei a entender que esse mesmo Deus é o mesmo Deus que estava lá naquele quarto. E no momento de desespero, no momento de medo, ele chega e diz: paz seja convosco. Aqui aproximadamente 1.100 anos antes de Jesus vir, Jesus já estava falando ali com Gideão: paz seja convosco. 1.000 anos depois, já está ali Jesus dentro de um quarto, aonde todos os discípulos estavam, e ele estava com seu corpo ressurreto, dizendo: paz seja convosco. Não tenha medo não, paz seja convosco. E aí ele começa a falar aqui com Gideão novamente. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é a seguinte: para servir ao cordeiro, abra mão do segundo boi. Gideão, para você me servir, sério, para você ganhar essa batalha, abra mão do segundo boi. Mas quem estava falando com ele? O cordeiro. Só que é o cordeiro que ainda não tinha sido morto. Porque o cordeiro que foi morto e ressuscitou estava dizendo aos seus discípulos: paz seja convosco. E aí ele fala: paz seja convosco. Fica tranquilo, Gideão. Para você, Gideão, ganhar essa batalha, você precisa sacrificar o segundo boi. Então, para me servir, sacrifique o segundo boi. E aí começa uma nova história. Meus irmãos, e sacrificar o segundo boi para Gideão não era fácil. Por quê? O boi não era dele, o altar não era dele, o boi estava sendo preparado durante 7 anos, era um boi que para a família era importante, era um boi que certamente ajudava na lavoura, era um boi que poderia ser um boi que reprodutor, poderia. E possivelmente esse boi seria sacrificado novamente. Aí o Senhor fala assim: eu quero o segundo boi. Eu quero o segundo boi. E o primeiro boi? O primeiro boi já estava consagrado a Baal. Eu quero aquele que não está consagrado. Eu quero aquele que é puro. Então me dá o segundo boi. Só que para ele era difícil. E aí Deus, ele, no capítulo 6 mesmo, ele dá algumas ordens a Gideão. Gideão, toma o boi de teu pai. Olha aí a dificuldade. Derruba o altar de Baal, que está na casa de seu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, da deusa Azerá. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. E a quinta: toma o segundo boi e oferece um holocausto com a lenha que cortares do bosque. E o interessante é que o Senhor fala o seguinte: olha só, nesse mesmo lugar aonde você vai derrubar tudo, aonde você vai tirar o poste ídolo, aonde você vai tirar esse Deus maligno, onde você vai tirar tudo isso, nesse mesmo lugar você vai levantar um altar a mim. Você vai pegar o segundo boi, vai colocar ali e vai ofertar em holocausto esse boi a mim em adoração. Sabe por quê? Esse altar estava simbolizando o pecado daquele povo. Um altar que estava dentro da casa de Gideão, dentro da casa de seu pai. E ali, eu lendo, meditando, o Senhor falou comigo o seguinte: sabe por quê? Que ele tem que fazer um altar no mesmo lugar, destruir o outro altar e colocar um altar em oferta a mim. Sabe por quê, Emanuel? Por quê, Senhor? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Porque aonde o pecado entrou, vai entrar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, e nós vamos ver a glória do Senhor sendo manifesta, e a vitória do Senhor vai chegar, meus irmãos. Aleluia! Não foi fácil, ele foi. Ele fez o que tinha que fazer, pegou 10 homens para poder fazer isso tudo. Cuidado quando Deus mandar você fazer alguma coisa. Se Deus mandou você fazer, faça você. Não pega ninguém para fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Ah, mas foi uma ideia que eu tive, mas o Senhor te deu autoridade para levar alguém com você? Não. Aí o que acontece? Ele leva. Ele leva esses homens, vão lá, destrói um altar, faz tudo o que tinha que fazer. Só que daqui a pouco o povo se levanta, porque eles vão à noite, não vão de dia, porque ele tinha medo. Eles vão à noite, vão lá, destroem tudo, só que na madrugada, ao amanhecer, o povo acorda. E quando eles chegam lá, ué, o que aconteceu? Derrubaram o altar. Derrubaram o altar. Quem fez? Quem fez? Quem fez? Só que alguém falou, foi Gideão. Possivelmente foi um dos 10. Falou, não vai sobrar para mim não. Está louco? Não, antes que chore a minha mãe, chore a dele primeiro. Então vou entregar logo. Foi Gideão, aquele cara ali. Foi ele. É, aquele ali. Aí foram lá bater na porta de Gideão. Joás! Pá, pá, pá. Ô, Joás, bota seu filho para fora. Bota ele para fora, porque a gente vai matar ele. Ele destruiu o altar de Baal. Só que aí Joás diz o seguinte, olha só, ninguém vai matar meu filho aqui, não. Olha só, se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Agora ninguém vai tocar aquele, não. Ai daquele, aqueles que vierem a favor de Baal, ainda hoje vai morrer, está ouvindo? Nós temos um pai que nos protege. Nós temos um pai que nos guarda. Possivelmente, Gideão deve ter ido lá no pai dele e falou, pai, fiz uma loucura. O que que tu fez, Gideão? Pai, Deus se revelou para mim. Deus se revelou para você. Sim, mas meu filho, há quanto tempo Deus não se revela para a gente? Sim, pai, mas Deus estava lá malhando trigo no lagar e Deus se revelou para mim e ele mandou fazer uma loucura. Que loucura? Mandou eu destruir o altar do Senhor. O meu altar, Gideão? É. Mas Gideão, foi o Senhor mesmo? Foi o Senhor quem mandou. Então, se foi o Senhor, é bênção. É bênção. A gente fez tudo errado, Gideão. Não tínhamos que levantar um altar dentro da nossa casa, Gideão. A gente tinha que ter um altar ao Senhor. Se o Senhor se revelou para você e fez isso, pode deixar que teu pai te garante. Pode deixar que teu pai te garante. Ninguém vai te bater aqui, não. Ninguém vai te encostar, não. Ninguém vai te matar, não, Gideão. Quem vier vai sofrer as consequências. Vai ter que resolver comigo. Não é assim? Quando nosso filho está lá, antigamente era muito assim. Uma vez lá, meu irmão brigou com um rapaz lá na rua. E aí, de repente, o cara quis bater no meu pai, porque no meu irmão, porque meu irmão brigou com ele, aí meu irmão bateu no filho dele, aí ele queria bater no meu irmão. Aí ele deu uma moca, antigamente era isso, moca, pá. Deu uma moca no meu irmão correu para casa chorando. Pai, pai, o fulano de tal me deu uma moca. Meu pai, o quê? Espera aí, vou lá. Vem cá, tu bateu no meu filho? Como assim tu bateu no meu filho, rapaz? E tal, não sei o quê, é uma confusão só. Porque ai de quem tocar no meu filho? Eu quero dizer uma coisa, ai de quem tocar em você? Tu tem um pai. Tu tem um pai, tu tem um Deus bom, um Deus misericordioso, que os inimigos não vão te tocar. Ai dos inimigos se vierem contra a sua vida. Você que anda no centro da vontade de Deus, você vai prevalecer e o nome do Senhor vai ser glorificado, meu irmão. Aleluia. E Deus fala como se estivesse falando com Gideão. Gideão, vai começar tudo agora. Vamos começar do zero. Ele faz lá no versículo 21, sair fogo da rocha e consumir todos os pães e carne. E logo após esse momento, o anjo aparece novamente e diz, Pai, seja com você, Gideão, você não morrerá. A partir de então, o Senhor fala assim, olha só, vamos começar uma nova etapa agora. Tá legal, Gideão? A partir de então, as coisas vão mudar. Vamos começar tudo de novo. Olha só, Gideão, eu não pedi nada a você, eu não pedi cabrito, eu não pedi nada, eu não pedi pão, eu não pedi caldo, eu não pedi nada. Porque às vezes, meus irmãos, sabe o que acontece? Às vezes, nós estamos entregando aquilo que Deus nem está pedindo. E o que realmente Ele está pedindo, a gente tem dificuldade de entregar. Deus não pediu, Ele foi lá e entregou. Só que do lado do cabrito tinha o segundo boi. Por que que tu não entrega o segundo boi? Sabe por quê? Porque aquilo era algo que prendia o coração de Gideão. Aquilo é o que levava sustento, aquilo é o que ia ser sacrificado, aquilo ali é o que simbolizava a família, as pessoas de fora olhavam e falavam, olha o segundo boi, olha esse boi como é maravilhoso, ai de quem tocar nesse boi, E foi justamente onde Deus quis tocar. É aqui que você tem que tirar. Não é o cabrito que eu quero o segundo boi. Eu quero é isso que você não quer largar. E olha que você não quer largar, já tem 7 anos, ô Gideão. Ô Gideão, desde que eu entreguei vocês aos midianitas, vocês começaram a criar esse boi, vocês começaram a criar esse pecado, vocês começaram a trazer para dentro de casa um pecado, Gideão, e hoje vocês estão cultuando esse pecado é o objeto de adoração de vocês, Gideão, eu quero é isso, eu quero que você tire isso da sua vida, para quê? Para que eu possa te usar com graça, com poder, com ousadia, e fazer esse povo vencedor. É isso que eu quero fazer. Tire e entregue o segundo boi. Meus irmãos, normalmente nós entregamos aquilo que nós queremos entregar. Nós precisamos entregar aquilo que o Senhor deseja que entreguemos. E não vai ser fácil para a gente entregar o que Deus deseja que entreguemos. Mas é necessário sacrificar o que Deus está pedindo. Já tem muito tempo que você está andando com isso. Já tem muito tempo que você está atrasado na vida. Já tem muito tempo que as coisas não dão certo. Mas por quê? Porque eu tenho meu ídolo lá no meu quarto. Porque eu tenho meu ídolo lá na minha cozinha. Porque eu tenho meu ídolo entranhado na minha casa. Mas eu não vejo a vitória, eu não consigo ter vitória. Eu não consigo prosperar. Mas por quê? Porque tem um ídolo lá. Mas o povo está sofrendo, sabe por quê? Gideão tem um ídolo lá, vocês me tiraram do centro. Vocês me tiraram do centro, vocês colocaram um ídolo. Tira esse ídolo daí e me coloca no centro novamente. Que possamos colocar Deus no centro novamente. Nem sempre o muito que nós estamos ali entregando é realmente o que Deus quer. Às vezes a gente entrega muito para poder cobrir algumas coisas. Aí eu vou entregar muito, porque aí eu vou botar na balança. Eu pequei, eu fiz, aconteci e tudo. Então eu vou dar em troca. Mas Deus não quer nada em troca, não. Deus quer o seu coração. Deus não quer barganha com você. O que o Senhor quer é apagar o pecado. Só que algumas pessoas estão tentando trocar algumas situações para poder apagar o pecado. Ah, apagar o pecado com dinheiro. Apagar o pecado com sacrifício. Apagar o pecado com algumas questões. Mas, meus irmãos, pecado não se apaga com dinheiro. Pecado não se apaga com remorso, com barganha. O pecado, ele se apaga com arrependimento. É arrependimento. Arrependam-se. E o Senhor tem misericórdia. O provérbio diz o seguinte: quem esconde os seus pecados, não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas os que confessa e os abandona, esse encontra a misericórdia de Deus. Você quer encontrar a misericórdia de Deus? Arrependa do seu pecado. Se arrependa do seu pecado, larga esse boi e ofereça em holocausto ao Senhor e fala: Senhor, eu quero queimar esse boi hoje, eu quero que hoje a minha vida seja transformada, eu quero obter vitória na minha vida, só que eu estou trazendo algumas coisas para a minha vida que não deveriam trazer. E tem anos que eu estou vivendo assim. E Deus, ele vai olhando para mim e para você e vai esperando uma decisão nossa. E aí o Senhor fala: você quer que o clamor seja atendido? Você quer que o povo seja liberto? Mas para restaurar Israel, Gideão, vai ser necessário começar primeiro dentro da sua casa. Vai lá e tira o segundo boi. Vai lá e acaba com aquilo ali. Porque dentro da sua casa, no meio da sua família, está tudo errado. Para você restaurar Israel, é necessário começar lá na tua casa, tirando os altares da sua casa, para que Deus possa começar a trabalhar na sua vida e na sua família. Aí sim eu vou começar a fazer para fora. Mas para isso é necessário começar na sua casa. O que eu quero dizer para você hoje é: comece na sua casa, comece na sua vida. Às vezes você está querendo fazer coisas incríveis, tremendas pelo mundo, só que a sua casa está uma bagunça. E o Senhor está dizendo o seguinte: comece na sua casa. Vamos começar um agir na sua casa. Vamos começar um trabalho na sua casa. Você vai passar a obedecer seus pais. Você vai passar a tratar bem a sua mulher. Você vai começar a tratar bem o seu marido. Você vai começar a olhar para Deus e colocar Ele como ídolo, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e tirar tudo que não presta. Só que o que não presta, o povo quer. Só que o que não presta, Deus não quer. O que Deus quer é o meu coração e o seu coração. Não é o que trago, mas o que Ele deseja que entreguemos. O boi, esse segundo boi, é o que estava trazendo maldição para a vida deles, do povo. A idolatria, o Deus Baal, estava trazendo derrota para aquele povo, miséria para aquele povo. Mas o Senhor, Ele ouve o clamor de um povo. E quando o povo clama, Deus ouve. Se você está passando por uma situação assim, precisa mudar de vida, clame ao Senhor. Clame ao Senhor, chame pelo Senhor. Fala, Senhor, eu não consigo sozinho, eu sou fraco, eu sou menor, eu tenho tido dificuldade, mas eu sei que com o Senhor as coisas podem mudar. Meus irmãos, não permita que o ídolo, que no caso aqui é o segundo boi, atrapalhe a sua vida com Deus, a sua vida com a sua família, o seu casamento. Tira isso do seu casamento. Abandone isso, porque um dia você disse sim para sua esposa. Um dia você disse sim para o seu marido. Um dia você falou que ia honrar esse homem, essa mulher. Então tira esse ídolo maligno daí de dentro. E comece a olhar para sua esposa como a mulher mais maravilhosa desse mundo. Para os seus filhos como presente de Deus. Para o seu marido como presente que Deus deu para você. Comece a olhar, comece a entender que Deus um dia te abençoou. Só que você transformou a bênção do Senhor em maldição. Só que hoje Ele quer fazer com que a maldição se torne em bênção novamente. Vocês lembram lá de Saul? Que Deus manda Saul ir lá e acabar com os amalequitas. Mulher, homem, animal, tudo. Falou, vai lá e acaba com todo mundo. Vai lá e acaba com todo mundo, Saul. Eu não quero ninguém. Eu quero que extermine com tudo. Saul fala assim, tudo bem, eu vou. E ele vai. Só que quando ele volta, está lá Samuel. E aí Samuel fala, e aí Saul, como é que foi? Destruiu tudo? Acabei com todo mundo, Samuel. E fiz o que o Senhor tinha mandado eu fazer. Só que Samuel fala assim, ô Saul, mas que barulho é esse aí de ovelha? Que barulho é esse de boi mugindo? Ah, não, eu peguei o que tinha de melhor para poder sacrificar o Deus. Mas Saul, Deus não mandou você matar tudo, inclusive os bois? Deus está mandando você sacrificar esse boi hoje. Deus está mandando você colocar no altar do Senhor esse boi hoje. Olha o que Samuel diz, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Então, meu irmão, abandone esse segundo boi antes que o Senhor abandone você. Mas é pequenininho, é um negócio de nada. É esse negócio de nada que vai te levar para o inferno. Inferno? Que isso? Mas não se fala inferno mais, pastor. É, realmente, por aí não fala não. Aqui a gente fala de inferno. Porque existe céu e existe inferno. Existem as bodas do cordeiro, mas existe um lago que arde com fogo e enxofre. Que todo aquele que ama a idolatria, que pratica o pecado, esses vão para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas o Senhor está pegando pesado, estou pegando pesado não. É a palavra de Deus que diz isso. Que todo aquele que não servia ao Senhor vai queimar no lago de fogo e enxofre, meu irmão. A gente precisa alertar o povo, porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, não vão vir colocar a mão nas minhas costas e falar, olha, o Senhor não falou. Ninguém vai botar a mão nas minhas costas. Sabe por quê? Porque eu vou estar com o Senhor lá nas alturas. Ninguém vai falar, ninguém vai poder falar. Vão falar assim, bem que Ele avisou. Bem que Ele disse. E a gente continuou no meio da idolatria, no meio do pecado, no meio de um monte de coisa. E Jesus veio e levou todo mundo para o céu e eu fiquei. Só que hoje é dia de arrumar a casa. Hoje é dia de ajeitar as coisas. Hoje é dia de começar novos projetos, nova vida na presença do Senhor. Aí eu quero fazer a pergunta para você. Qual boi que precisa ser sacrificado hoje? Cada um tem um boi aí, ó, que precisa ser sacrificado na sua vida. Tem um altar lá com o boi. Larga o segundo boi. Pega esse miserável e coloca aqui. Eu ia falar um boi aqui, só que aí o pessoal ia falar boi bandido. Pega esse boi bandido e coloca no altar do Senhor.
O Senhor quer abençoar a sua vida. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Você sabe qual é o boi que precisa ser sacrificado aqui. Eu não vou ficar apontando, não. Você sabe qual é o boi. Você sabe o que tem te prendido. Você sabe o que tem te afastado de Deus. Dê o nome e coloque no altar do Senhor. Ah, mas o meu passado. Seu passado, esquece o passado. O seu passado precisa ser colocado aqui agora para que Deus possa fazer milagres no seu presente, para que isso venha a ser refletido no futuro. E o nome do Senhor ser glorificado.
Pastor.
Só que hoje é dia de colocar no altar do Senhor esse boi e sacrificar e acabar e começar uma nova vida com o Senhor Jesus.
Vamos ajudar a nossa gente? Que boi é esse? Me ajuda aí. Mentira. Você conhece gente que mente que nem sente? De repente está aí do seu lado, não olha para ele. Você é um mentiroso? Você mente? Tem esse mau hábito? É o boi. Precisa ser colocado no altar. Falsidade. Gente que é falsa. Você conhece gente falsa? É o boi. Vamos apontar o boi, pastor? Vamos apontar o pecado? Porque senão a gente fica genérico. Vamos apontar, me ajuda aí, vai falando mais. Já falei da falsidade, já falei da mentira. O que mais?
Fofoca.
Fofoca.
Adultério.
Língua com
fornicação.
O cara não olha, a língua não cabe dentro da boca. Fofoqueiro. É o boi. É o adúltero. Entendeu? É o fornicador. O fornicador é aquele que faz sexo fora do casamento. E o adultério é aquele que é casado e adultera com outra pessoa, se envolve sexualmente com outra pessoa. O que mais? Vamos apontar o boi, irmãos.
Impureza sexual.
Impureza sexual.
Pornografia.
Pornografia. É o boi. Vamos apontar o boi, gente. Me ajuda aí, o que mais?
Preguiça.
Preguiça também é boi. Para ser sacrificado, é. O que mais? Gula.
Gula.
A galera que é gulosa. Isso, me ajuda aí, gente. Vamos apontar o boi.
Inveja.
Inveja, o que mais?
Arrogância.
Arrogância. O que mais?
Soberba.
Soberba.
Amor ao dinheiro. Ídolo.
Ídolo. O que é o
vaidade.
Ídolo? O que é o ídolo, gente? Pensa aqui comigo, o que é o ídolo? Biblicamente falando, o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Agora pegou você, me pegou. Agora me pegou. Ué,
é rede tudo, social.
Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. É a rede social. Você está gastando mais tempo com rede social do que lendo a Bíblia, do que orando. É, com a Netflix. Todas essas coisas se transformam em boi. E somos nós que transformamos. Somos nós. Entendeu? Que administramos mal nossa vida e vamos colocando coisas no lugar de Deus. Que nem o... como é o nome dele? O sogro, não, o genro. O genro do sacerdote lá do Neemias.
Ah, sim.
É, do Tobias, lembra? O miserável do Tobias começou a encher o espaço da casa de Deus com seus móveis. E foi metendo móvel lá para dentro. Quando o Neemias chegou, e ele ficou irado, viu que a casa do Senhor tinha uma parte lá que estava cheia de mobília do Neemias. Do Tobias, mobília do Tobias, que o Tobias botou. O Tobias aí significa Satanás, que vai introduzindo suas malignidades na nossa vida e vai tomando espaço de Deus em nós, através dos nossos maus hábitos, das nossas escolhas ruins. Então, vamos orar por isso? Vamos dar nome ao boi, como se diz por aí?
Dê nome ao boi.
Vamos dar nome ao boi. Entendeu? Vamos orar, porque esse boi não é só você, não. Também tem boi aqui que precisa ser sacrificado. Amém? E quem sabe o pregador também.
Tem boi.
Tem boi.
Tem boi.
É, irmão.
Eu vou matando esses boi ao longo do caminho.
A gente vai matar.
Mas a gente tem que matar esse boi, meu irmão.
Tem que sacrificar.
Porque ninguém entra no céu com boi, não. O boi fica de fora.
Esse tipo de boi fica tudo aí junto com você. Mas nós queremos subir. Então a gente dá nome aos bois e diz: esse boi é meu. E eu preciso sacrificá-lo. Amém? Deve ter ficado mais um monte de boi que a gente não deu nome.
Mas você sabe qual é o boi.
Você já entendeu. Vamos orar, pastor.
Amém. Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado pela sua graça. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que é pregada. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. Ó Deus, que ela é viva. E a tua palavra, Pai, nos direciona para o céu. Ó Deus, e precisamos falar, precisamos orientar, Pai, o teu povo a respeito do pecado, sim. Ó Deus, de sacrificarmos aquilo que está nos distanciando do Senhor, sim, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, olha o nosso coração nessa manhã. Ó Deus, olha o nosso coração essa manhã, ainda que estejamos aqui, Pai. Ó Deus, com o nosso coração, Pai, sincero na tua presença. Ó Deus, às vezes há alguma coisa, Pai, ó Deus, que ainda está ali mexendo, que ainda chama a nossa atenção. Ó Deus, que ainda nos distancia do Senhor. Em nome de Jesus, tira tudo isso, Pai. Ó Deus, que possamos nessa manhã sacrificar todos esses bois.
Amém.
Ó Deus, tudo aquilo que nos afasta de ti.
Amém.
Tudo aquilo, Senhor, que tira a tua presença da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor, nesse momento, Pai. Perdoa a mim, perdoa o teu povo, Pai. Ó Deus, não permita que venhamos ir para o inferno, Pai. Ó Deus, mas que possamos estar na tua presença para que possamos, Pai, olhar o Senhor face a face naquele grande dia, Pai. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, porque a tua palavra é fiel, e ela diz que todo aquele que se arrepender dos seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos eles. E eu gostaria de fechar, Pai, essa oração dizendo: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se pecarem, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Nós choramos e nos entregamos na tua presença e colocamos todos esses ídolos, Senhor, no altar do Senhor, para que todos sejam consumidos, destruídos, para que possamos ter uma nova vida contigo até a sua vinda. Nós te oramos,
amém,
e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Amém.